Embaixador Clodoaldo Ugnei, Vossa Excelência é um dos mais experientes embaixadores do Brasil. Vem de uma experiência muito exitosa, esteve quase 5 anos chefiando a missão diplomática do nosso país na China. Com essas contradições e com essas ameaças, qual é o futuro do Mercosul? A palavra de Vossa Senhoria.
Agradecer o convite que o senhor estendeu a mim e a CNA para estar aqui representados no dia de hoje e cumprimentar os senadores presentes no plenário. E eu me sinto muito confortável porque conheço todos os debatedores há muito tempo e, na realidade, existe uma confluência grande, apesar das aparentes divergências. Pelo seguinte, esses temas que nós estamos debatendo hoje aqui não são temas de hoje, são temas que estão presentes, como o Roberto indicou, há muito tempo na vivência do Mercosul. Na realidade, essas dúvidas sobre Mercosul, por exemplo, a dúvida sobre União Aduaneira ou Zona de Livre Comércio, ela tem pelo menos, sei lá, 10, 15 anos em que isso se debate dentro do Mercosul e se discute essa possibilidade de haver uma mudança e de se passar de uma ambição por uma união aduaneira, que podia ser preservada como longo prazo, mas se reverter a uma zona de livre comércio e dar mais liberdade aos sócios. A explicação dessas questões é longa, foi analisada inúmeras vezes, mas ela tem a ver, a meu ver, com três grandes ordens de fatores. O primeiro é que existem certos fatores estruturais que tornam esse processo de integração difícil. O primeiro deles é a dimensão do próprio Brasil, no contexto da integração. Se a gente olhar a integração europeia e ver hoje a dimensão da Alemanha e, no começo, as dificuldades que ocorreram no processo de integração europeia entre a Alemanha e a França, dada a dimensão da economia alemã, né, a gente vai entender que não é fácil levar um processo desse. Essa diferença foi crescendo ao longo do tempo, em termos de PIB, em termos de estrutura industrial. Então, apesar das dificuldades da estrutura industrial brasileira hoje, na realidade, ela foi se modernizando muito mais que a estrutura industrial da Argentina. Né? A essas dificuldades estruturais se aliam dificuldades conjunturais que, durante certos períodos de tempo, como o Roberto Novo indicou, tornaram praticamente impossível o diálogo. Quando a Argentina tinha uma política macroeconômica baseada no câmbio fixo e o Brasil tinha uma outra completamente diferente, ou não tinha política econômica, dadas as dificuldades que nós estávamos enfrentando, era impossível fazer avançar o processo de integração. Então, são essas vicissitudes que estão presentes ao longo de todo o processo. O tema da ambição foi colocado aqui também, né? Os acordos colocaram objetivos extremamente ambiciosos, mas não criaram as bases reais para chegar a esses objetivos. Como consequência disso, ao longo do tempo, esses temas vão voltando à mesa e várias vezes se tentaram processos de relançamento, refundação do Mercosul, etc. Infelizmente, nenhum desses processos levou à superação das dificuldades do Mercosul. Ao final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu coordenei um grupo de 28 personalidades que produziram um livro de conclusões sobre o que fazer com o Mercosul. O Roberto participou dessa discussão, acho que o Zé Augusto também. O Pedro Mata Veiga participou pela CNI. Então, na realidade, isso ficou no livro. Nada aconteceu. Quais foram as saídas, como não se avançava naquilo que eu acho, como o Roberto, como o Zé Augusto, como o Ivan, que é o central de um processo de integração dessa natureza, que é o econômico comercial. Então, como não se conseguia avançar em direção há uma tarifa externa comum, há o respeito às regras, harmonização de políticas comerciais, harmonização de políticas antidumping, defesa comercial, etc., sem falar em harmonização de políticas macroeconômicas, que aí sim nós nunca conseguimos avançar minimamente. Se partiu para alternativas que procuraram manter uma vida para o Mercosul. Entre essas alternativas aqui foram mencionadas e são extremamente meritórias. A cúpula social, os avanços na área de diplomas, na área de residência, etc. O processo de alargamento, que é válido, mas, como apontado aqui, ele é válido por expandir o universo do Mercosul para hoje representar os números que o Ivan indicou, que são extremamente significativos em termos de PIB, em termos de população. Mas, na realidade, ele padece do fato de que ele foi feito sem um aprofundamento do Mercosul. Então, sem dar estabilidade às regras, sem melhorar as regras do processo de integração, sem caminhar em direção a uma união aduaneira, o processo de alargamento, ele ficou um pouco, digamos, ele acaba contribuindo para fragilizar o percurso do bloco em relação ao maior processo de convergência. Um resultado que foi muito importante nesse período recente, o Ivan ressaltou, foi o FOSEM. Ou seja, um dos temas centrais que dificultaram o Mercosul e a consolidação do Mercosul eram as assimetrias enormes entre os países. O fato de ter se feito um sacrifício, ter se criado um fundo com uma contribuição majoritária brasileira, uma contribuição mais importante da Argentina, etc., em benefício do Uruguai e Paraguai, eu acho algo meritório. Mas, para não me alargar muito, porque eu acho que os temas foram tratados e eu não vejo uma contradição entre as visões aqui na mesa, eu queria dizer que eu acho que está chegando o momento em que vai ficando difícil seguir mantendo a ideia do Mercosul como uma ideia atraente, uma ideia que promove interesse, convergência, etc., se a gente não levar a sério o Mercosul. E levar a sério o Mercosul, eu acho que tem a ver com, fundamentalmente, essa questão da estabilidade das regras. Eu acho que isso envolve sacrifícios do Brasil e envolve a exigência de sacrifícios do demais. Mas é um tema fundamental, porque sem estabilidade das regras, por mais que o processo siga e o processo seja uma visão da qual é apoiada por todos, ele é algo que vai perdendo credibilidade. Isso que o Zé Augusto apontou, que é difícil hoje reunir empresários para discutir o Mercosul e para chegar a entendimento entre os países do Mercosul a nível empresarial, é algo que mostra que a essência desse processo econômico-comercial está muito fragilizada. Você passou a trabalhar muito mais com exceções às regras do que com as regras. Então, não há processo de integração e, sobretudo, não há processo de integração profunda, que é um processo de união aduaneira, que possa conviver com exceções permanentes às regras e com a multiplicação das exceções às regras. Eu termino mencionando esse tema da agenda externa, porque eu acho que esse tema é um tema hoje muito importante, por dois motivos. Primeiro, como apontado aqui, primeiro porque, apesar de terem sido obtidos resultados na nossa região e na América Latina, nas negociações entre o Mercosul, países da Aliança do Pacífico, outros países da região sul-americana, o fato é que a agenda externa do Mercosul não tem consistência e ela não corresponde a o que deveria ser uma agenda externa de um bloco importante e não corresponde seguramente a uma estratégia comercial do Brasil. Então, esse é um ponto. Mas o ponto que eu acho mais importante, que também foi salientado aqui, é que o mundo está mudando e está havendo um relançamento de negociações comerciais. E as negociações que agora estão se propondo vão mudar a face da estruturação do comércio internacional. Quando Estados Unidos e União Europeia, e eu não minimizo as dificuldades, como disse o Augusto, o cemitério está cheio de acordo de livre comércio. Esse é um acordo extremamente difícil de ser negociado. Mas, se ele for negociado, ele vai fixar padrões para o resto do mundo. Ao lado disso, está se negociando a Trans-Pacific Partnership, né, com toda a região do Pacífico. A China, apesar das dificuldades com o Japão, continua perseverando na tentativa de construir com o Japão e a Coreia um acordo trilateral de grande magnitude. Então, isso vai nos colocando numa posição excêntrica em relação a todos esses movimentos, o que vai nos criar os problemas que foram aqui apontados. Falta de integração em cadeias produtivas globais e perda de participação em mercado. Isso vai ocorrer seriamente e, como já foi apontado aqui, e vem ocorrendo. Então, eu acho que nessas condições a gente tem que fazer um esforço para relançar a única negociação hoje significativa que existe na mesa do Mercosul, que é a negociação com a União Europeia, porque a ALCA ficou para trás, a OMC não se concluiu, a Rodadidor, então sobrou a negociação Mercosul-União Europeia. Eu não minimizo, de novo, as dificuldades para essa negociação, mas eu acho que essa negociação hoje é estratégica. E eu acho que é muito importante que a gente dê credibilidade a esse processo e, se não for possível caminhar com os sócios, que o Brasil e aqueles outros países que estejam em condições de fazê-lo, que possa avançar na negociação com a União Europeia. Uma última palavra sobre o agronegócio, sobre o setor agropecuário. O setor agropecuário brasileiro, ele, na realidade, se entende bem com o setor agropecuário do Mercosul. Por quê? Porque os quatro países são muito competitivos na área agrícola. Essa competitividade dos países na área agrícola facilita um processo de harmonização de posições, a diferença do que ocorre na indústria. Eu acho que essa é uma dimensão que deveria ser explorada nesse processo de negociações internacionais e de relançamento de uma agenda externa do Mercosul. Utilizar o setor agropecuário como uma forma de facilitar a harmonização de posições entre os sócios e como uma forma de promover uma agenda ofensiva no plano externo. E eu acho que as cadeias produtivas, que são cada vez mais importantes no setor industrial, também são importantes no setor agropecuário. E isso pode ser um elemento importante para dinamizar essa agenda de negociação. Então, era o que eu queria dizer, e indicando que como todos que estão aqui, batalhei muito pelo Mercosul e pela construção do Mercosul, hoje devo reconhecer que o Mercosul segue sendo um objetivo fundamental, porque são nossos vizinhos, nós temos que construir esse espaço integrado, mas ele está efetivamente enfrentando um teste muito importante. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, queria que me inscrevesse,
presidente. Muito obrigado, senhor embaixador.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Eduardo Suplicy.
Eu sou o próximo orador inscrito, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar o senhor José Augusto Coelho Fernandes, Roberto Chanetti, Ivan Ramalho e o Guiné, Clodoaldo Guiné, o nosso embaixador, pelas exposições feitas. Se me permite, eu deixaria só uma observação, porque como o Brasil exportou 31 bilhões de dólares quando foi criado o Mercosul em 1991, em 2011, 256 bilhões de dólares, me parece um avanço muito significativo para não reconhecer no Mercosul algo muito relevante. Eu espero talvez voltar aqui, mas peço licença por ser o próximo orador, senhor presidente, no plenário.